A discussão do programa do Governo, é óbvio, e a apresentação do livro por Passos Coelho. Estes são os temas principais do Eixo do Mal de hoje. Sejam bem-vindos com Pedro Marques, hoje sem Pedro Marques Lopes, aliás, mas com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. E ainda ali sozinho Daniel Oliveira. Solo.
Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
É já a segunda vez em cerca de uma semana que Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de arrogância. A segunda foi hoje, durante a discussão do programa do Governo, depois de o Primeiro-Ministro ter tentado amarrar a oposição a uma relação de 4 anos. Ora, Pedro Nuno só queria um flerte aí para 60 dias e atacou com desafio ao Governo que apresente uma moção de confiança. Para além disto, Montenegro já prometeu baixar IRS, IRC e começar a falar já amanhã com os representantes das forças de segurança e para a semana com os representantes dos professores. E para justificar tanta pressa, até citou o comunista Saramago.
Como escreveu Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado.
Daniel, perder tempo não é uma coisa que se possa acusar Luís Montenegro de estar a fazer.
Não. Deixa-me recapitular aqui o início deste processo. O Partido Socialista já salvou o PSD na eleição do Presidente da Assembleia da República e, à partida, garantiu que não havia um impasse, dizendo desde o princípio que não ia aprovar uma moção de rejeição. E a resposta que teve, com boa nota artística, digo aqui, porque acho que Luís Montenegro hoje teve direito a uma boa nota artística, exato, mas eu não vou tratar dessa parte, vou tratar
da parte técnica.
A resposta que lhe deu foi repetir o discurso da tomada de posse. E basicamente desafiar, não apenas o Partido Socialista, mas sobretudo centrado no Partido Socialista, que neste caso é o que me interessa, porque é o outro partido pilar fundamental para a nossa democracia, desafiá-lo a derrubar o Governo. Dizendo esta coisa extraordinária que se não aprovarem a moção de rejeição, quer dizer que têm que aprovar, trocado por miúdos, os próximos 4 orçamentos de Estado, ou seja, ou é nada ou é tudo. Para começo de conversa, de diálogo, não é propriamente a postura ideal. Aliás, o diálogo que vimos foi aquela ideia extraordinária que várias pessoas elogiaram como brilhante, de pôr 60 propostas que foi repescar aos outros programas, ou seja, é o diálogo, é eu falo pelo outro e falo comigo próprio usando o outro. Se olharmos para as medidas, grande parte delas ou são coisas que a AD tinha no seu programa, por outras palavras, ou já estavam a ser aplicadas, ou são basicamente genéricas, ou coisas tão minúsculas e pequenas, totalmente irrelevantes. Foi para fazer um número. Depois deixa-me falar do programa, porque eu acho que... Sim. Porque é essencial. Já estou aqui a prever quando é que me vais dizer para parar.
Não, calma.
Hoje há tempo.
Hoje há mais tempo.
O IRC, para 15%.
Até pode ocupar aquele lado da mesa.
Já estou aqui. O IRC, já não estou habituado a ter este espaço todo aqui.
Já estás todo
recostado. O IRC de 15%, que vai ter sobretudo efeito na banca e nas empresas de distribuição, que tiveram lucros bastante generosos. Eu vi o Montenegro fazer a lista de a quantidade de empresas que declaram IRC. 0,2% das empresas portuguesas pagam metade do IRC. Portanto, são estes 0,2% que vão ter, como ganhos, um efeito brutal nas receitas do Estado. Quanto ao IRS, a grande diferença do que vai ser proposto pela AD, do que se sabe, em relação ao que o PS já pôs, portanto, Fernando Medina, já pôs neste IRS, já está em vigor para o IRS 2024, é que o Partido Socialista só pôs entre o primeiro e o quinto escalão e a AD alargou ao sexto, sétimo e oitavo escalão, para as pessoas que são os mais altos, para as pessoas terem ideia, corresponde a 5% dos contribuintes. Claro que as pessoas vão sentir na mesma razão, porque como isto vem junto com o que o próprio Partido Socialista já pôs em 2024, toda a gente, no fim, vai sentir. Falar de habitação, na habitação, liberalização absoluta do alojamento local, portanto um recuo total, e abrir a porta do que se percebe, não está de uma forma clara, mas é a única conclusão possível, à revisão do Estado, a voltar atrás também no residente não habitual, nos nómadas digitais e nos vistos gold. Ou seja, aumentar, voltar a aumentar a pressão sobre a habitação. De resto, é medidas fiscais, só. No trabalho, mudar, rever a agenda do trabalho digno e no salário mínimo nacional, o salário mínimo nacional estar de alguma forma indexado à inflação e ao aumento de produtividade, não percebo como é que vão chegar, tendo em conta este critério, como é que chegam aos 1.000 euros em 2028, não percebo. Ou seja, e para terminar...
Sim, que em 2028 não serão 1.000 euros. Não são os 1.000 euros,
sim,
de hoje.
Não, mas,
são
não,
menos.
Claro, isso tu pegaste. Mas mesmo pegando a inflação e aumento, sim, da produtividade, é preciso ser muito otimista em relação, por exemplo, ao aumento da produtividade para, claro, chegar aqui.
Para terminar.
Se olharmos, portanto, no programa para as medidas fiscais de habitação, Serviço Nacional de Saúde, trabalho e escola, que são áreas totalmente estruturantes do ponto de vista de um programa, as afinidades, e eu fui observar, com o Chega, já nem falo com a IEL, que isso é evidente, com o Chega, são muitíssimo maiores do que o Partido Socialista. Não há a menor dúvida disto. Este é um programa, legitimamente, um programa claramente à direita. E, portanto, há uma maioria de direita para este... Para o diálogo não seria especialmente difícil com o Chega. Portanto, a pressão sobre o Partido Socialista não tem nada a ver com as políticas. É uma pressão tática. Não tem nada a ver com as políticas. Dirão, está bem... Isso é, pode ser tudo verdade, mas com o Chega tem que haver um cordão sanitário. Como se viu com a abertura para dialogar com o Chega sobre a corrupção, que sim, é uma questão que toca no Estado de Direito Democrático, esse cordão sanitário não existe. Aliás, hoje o próprio Governo disse que não existia, disse que ia falar com todos os grupos parlamentares. O que eu acho é que, se formos pouco menos táticos e mais políticos no sentido das políticas... Há uma maioria clara para aprovar este orçamento e é um absurdo um programa claramente situado à direita, muito distante das propostas do Partido Socialista. Não há um programa pensado para negociar ao centro. Sim. Não foi pensado para isso. E, portanto, se não é pensado para isso, não faz sentido exigir o voto de quem, para quem isto é contra a natura. É mau para o nosso sistema democrático.
Muito bem, Clara.
Bom, eu não tenho a opinião do Daniel na parte final. Sobre o que aconteceu, o teatro parlamentar. Foi uma boa sessão parlamentar, devo dizer, e de facto a nota artística é preciso dar quase, não direi um 10, mas um 9.
Montenegro
esteve bem, discursou bem, falou bem, e para alguém que esteve invisível como líder do PSD durante tanto tempo e sobre o famoso programa, foi surpreendente de repente... verificar, é evidente que o PS é de facto um partido estruturalmente de poder e, portanto, há aqui uma modificação quase orgânica quando ocupa o poder. Mas isso é bom para a democracia portuguesa. O que era mau para a democracia portuguesa era se o PS começasse a definhar.
Também acho.
Absolutamente. Não me interessa.
Só não quero enquanto, que aconteça o mesmo ao PS.
Enquanto cidadã portuguesa, não me interessa nada que este governo caia. Absolutamente nada. Ponto um. Ponto dois. É evidente que um governo de centro-direita terá um programa à direita e não tem um programa à esquerda. Isso se lá vá de soar. Agora, relativamente àquilo que foi a oposição hoje, é evidente que as duas oposições hoje não saíram muito bem. E até foi estranho ouvir André Ventura falar em nome da oposição do Chega e do Partido Socialista. Nós, Chega e Partido Socialista, fomos... Vai ser sempre assim, mas isto... A verdade é que esta é... Aritmeticamente é assim.
Mas é o objetivo que ele tem em comum com Montenegro.
Ele tem muitos objetivos.
Mas em comum com
Montenegro. O objetivo dele nem é...
O
objetivo dele não creio que seja ser governo agora. O objetivo dele é muito mais absoluto. É ser oposição, claro.
É ser o líder.
Dominar, é ser o líder, claro. Não é um pequeno objetivo, é um grande objetivo. Mas isso ficará para discussões futuras, certamente teremos oportunidade. Relativamente, eu acho que o Montenegro foi coerente, que é uma coisa importante, foi coerente, respondeu bem a citação de Saramago. Enfim, já começaram as citações, é sempre bom ver que os escritores portugueses regressaram ao Parlamento. O Parlamento estava um bocado, ultimamente, estava uma pasta e, portanto, esta sessão foi bastante interessante do ponto de vista político. Político é isso, político não é todos a concordarem com a mesma coisa, é discordarem civilizadamente. O PS está numa situação mais complicada aqui, porque, por um lado, acusar de arrogância, eu acho que, enfim, Pedro Nuno Santos nunca se caracterizou pela extraordinária humildade. E eu até
estamos a falar da arrogância política.
Eu até o admiro. Pois, está bem, mas eu até o admiro por isso. Eu, depois daquilo que António Costa fez politicamente em termos de arrogância no Parlamento, talvez seja bom o PS não atirar essas pedras para os telhados de vidro que ele próprio tem. E não é... não, eu acho que o adjetivo ou o substantivo, chamar arrogante, não é produtivo, politicamente produtivo. É preciso ser mais substantivo no modo como se define ou não define aquilo que esteve mal ou bem na atuação do governo. E, portanto, o PS vai ter que encontrar uma fórmula de oposição sem pôr de lado a hipótese de, no futuro, se virem a pôr de acordo em algumas coisas, que eu acho que também seria produtivo.
É preciso que alguém
até para não dividir o próprio Partido Socialista. Vamos lá ver. No Partido Socialista também... sendo um partido democrático, não afinam todos pelo mesmo diapasão. Há gente mais à esquerda, gente mais ao centro. Centro-direita até. A famosa direita do partido. Enfim, se quisermos estar a fazer isto por direitas e esquerdas, às vezes as direitas e esquerdas não se aplicam. Por exemplo, os partidos populistas têm características leninistas, claramente, para mim. Leninistas, puras. E, portanto, teríamos que discutir filosofia política. Mas voltando àquilo que são as medidas do governo, que é o que estamos a discutir, aquilo que mexe com as pessoas, evidentemente, é o choque fiscal. O choque fiscal é a grande medida do Ministro das Finanças e deste Governo. Eu pessoalmente tenho dúvidas, mas quero ser desmentida. Ou seja, eu agradecia que eles pusessem isto em prática para eu poder dizer eu tinha razão ou não tinha. Não tinha. Olha, isto é uma medida que pode dar energia à economia portuguesa. Talvez. Eu gostaria de ser desmentida, gostaria que desse. Eu acho que precisamos disso. Eu acho que o grande problema deste governo chama-se habitação, que tem um ministro que já de si...
vai ser o problema deste governo.
É problemático.
Esse ministro vai ser o problema deste
governo. Vamos ser diplomatas. É um ministro problemático, com uma pasta enorme, as infraestruturas e a habitação. Ora, a habitação vai ser o grande problema, não só um problema europeu, mas, em particular, ele tem características especiais. Eu penso que revogar as normas sobre o alojamento local e voltar a inserir a especulação imobiliária e financeira no tecido das cidades, sobretudo da cidade de Lisboa e também no Porto, suponho eu,
e Algarve,
vai gerar um movimento de repulsa absoluto. Porque, neste momento, passam-se coisas... Há uma selva imobiliária em Lisboa, do qual eu, na minha própria situação pessoal, por exemplo, sou vítima neste momento. Vivo num prédio cheio de estrangeiros, horrível, situação absurda, horrível, em que ninguém quer saber de nada e nenhum problema se resolve. Portanto, sou frontalmente contra estas medidas serem postas de lado e mais, acho que as pessoas vão começar a formular não apenas propostas muito negativas em relação ao que o Governo vai fazer, mas acho que vamos ter movimentos no campo da habitação. Vamos ter movimentos cívicos no campo da habitação, que eu acho que são, mas não chegam ainda. São extremamente necessários. O alojamento local foi uma praga. A mancha de alojamento local na cidade de Lisboa é absolutamente obscena. As outras cidades estão a fazer o oposto. Amsterdão, Barcelona, cidades com grande peso turístico, estão a fazer exatamente... Eu estive agora em Barcelona há pouco tempo e vi a revolta dos moradores de um bairro justamente por causa do alojamento local.
Luís.
Portanto, esta pasta vai ser uma pasta, e depois temos os problemas, o aeroporto e tudo isso, vai ser uma pasta que vai mobilizar a minha atenção e a atenção das pessoas, e mais, a especulação imobiliária e financeira na cidade não foi devidamente fiscalizada desde o início. Houve muita coisa a escapar através da cripto, de lavagem de dinheiro, à autoridade tributária. E não vejo nenhuma medida para sanear ou até tornar sanitário. Aí é que precisamos de um cordão sanitário. porque há muita ilegalidade nesse setor. Portanto, é um setor a que eu vou estar particularmente atenta e mais é um daqueles setores que pode fazer cair um governo. Quando Ventura, deixa-me só terminar, desculpa, só um segundo. Quando Ventura se atirar ao poder local, é que vamos ver.
Luís Pedro, eu estava curioso porque, de facto, havia ali um espaço muito reduzido de manobra para Luís Montenegro. Quer dizer, o número de deputados que ele tem em relação ao PS não é propriamente uma grande margem.
É o mesmo? É o mesmo?
Voilá. E temos dois líderes da oposição cheios de testosterona que criam ali uma situação de alguma dúvida sobre o governo. Aparentemente pode cair por uma guerra de pilinhas, quer dizer, a coisa não se sabe.
Ele quer cair.
Porque não só quer cair, mas eu também vejo os dois líderes da oposição a dizer: se quiseres cair, anda para cá para cair. Quer dizer, a coisa está. Todos estão numa. Isto vai cair, queres vir cair já? O Ventura hoje desafiou.
Sei que o Ventura pode.
Bom, não interessa. O Ventura recebe uma sondagem de uma equipa qualquer do Bolsonaro a dizer que ele tem 60% e faz cair o governo. Quer dizer, coisas são tão simples como. Agora, eu estava curioso em saber como é que o famoso melão se ia abrir, o que é que saía de lá. E Montenegro podia surgir com uma postura receosa, medo, como é que eu vou. Não posso falar, não é não, o PS diz que connosco não contem. E avançou qual general romano pela Gália, César, e disse: aqui estou eu.
Mas pareceu-te que era alguém que lhe apetecia dialogar, seja o que
não,
for.
Não, claro que não, mas o que é que...
Mas isso também não se sabe.
Mas qual é a sua...
Vai ser muito casuístico.
Tinha que ter uma estratégia de entrada em
não
jogo.
Não quero.
A estratégia de entrada em jogo comunicacional, pelo menos, é... Trago aqui 60 propostas vossas, vejam bem,
como é que
60 propostas vossas, e mais, o que retira comunicacionalmente algum espaço de manobra, o que é dizer, política é isto, também.
Está bem, mas estamos aqui para dizer, isto não é sério.
A política não é séria.
Há coisas que são sérias, outras que não.
Eu estou aqui a falar o que é que aconteceu, e depois já comento um pouco o que é sobre isto. E fez outra coisa que espantou a própria oposição, que é a questão fiscal é já, é esta semana, e utilizou uma frase que funcionou bem, que me pareceu interessante, que é: não quero que resolvamos em 60 dias o que vocês não resolveram em 3050. Foi um bom chaval. Quanto às políticas em si, a habitação é o que eu acho mais complexo, porque é um problema basilar, estrutural da sociedade portuguesa neste momento, e o que fizeram simplesmente foi abrir as torneiras todas. Foi uma situação... Porque não há grandes... Eu não vi nada de criação de oferta, mas... Quer dizer,
é fiscal, abaixam os impostos
sim,
e pronto.
Sim, mas as casas não surgem por acaso, não é? Claro. Não há oferta, mas há ali um pensamento...
Não, há oferta milionária, é a única oferta que há.
Sim, mas sejamos sérios, não há oferta para pessoas normais. E, portanto, há ali um pensamento mais... Quer dizer, onde é que as casas aparecem e como é que isto se resolve? Depois a questão da educação, enfim, resolveu problemas básicos, como aquela coisa dos testes e tal, a coisa que ficou bem, pareceu bem. Chegamos aos impostos. Os impostos, a sensação que eu tenho é que... os impostos, qualquer alteração fiscal, tem que ir a Parlamento e ser aceita, é que... O governo dá uma sensação que quer aquele chumbo, porque...
Quer quê?
Aquele chumbo não passa. Que não passa. Ou que seja elevado a um
ponto... Não vejo como é que o Chega pode votar contra aquilo.
Não sei. Repara. Os impostos, aquela baixa de impostos... Aquilo não precisa de nenhum orçamento, porque aquilo é apenas dinheiro que não entra. Uhum. Mas equivale a 1,5 milhões de euros, que equivale ao projetado... excedente orçamental do ano que vem, que seria 1,4.
Tens que juntar, não juntas, porque já não está no déficit, 1,3 mil milhões que o Medina já cortou em impostos.
Não,
para
mas isso interessa agora. Havia 1,4 mil milhões projetados, isto aqui é 1,5 mil. Portanto, acabou, não há excedente.
Claro.
Pronto, aqui, com esta coisa dos impostos. Agora, tens tudo o que prometeste dar. E a partir daqui, e isso é um problema que vais ter que resolver, porque os polícias são 200 milhões, os professores são 400 milhões, e a partir daqui é sempre a subir.
Tens não é por acaso que o cenário macroeconómico evaporou-se, desapareceu.
Não, é que a partir daqui, repara, é que a partir dos impostos, a partir do IRS, vai-se a ter déficit. Uhum. Polícias são 200 milhões, professores são 400 milhões, e a partir daqui tens a rua a pedir dinheiro. Porquê? Porque, claro. Quer dizer, se os que fizeram barulho recebem, os outros têm direito. Têm
tens
toda a legitimidade a pedir
dinheiro.
Eu, aliás,
os trabalhadores dos impostos já vieram dizer.
Tens toda a gente a pedir dinheiro. E portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas como é que isto vai funcionar, porque eu hoje só vi despesa que não entra e despesa a ser gasto.
Mas se tem campanha eleitoral, não
tenho algumas dúvidas como é que isto possa não, a resolver, não, ou como é que isto seja a viável. Mas, de toda a maneira, eu tenho algumas. Por outro lado, também não vejo que o governo possa cair tão rapidamente, porque não. Nenhum.
Há europeias, nenhum, entretanto.
Não, para já isto é ótimo. Isto é campanha para as. Isto é dinheiro para as europeias, obviamente. E não vejo nenhum partido tão rapidamente a ter certeza que ganha com a queda do governo.
Por isso é que as europeias são muito bem, vão ser um barómetro.
Vamos avançar.
E isso é o cheque de salvação deste governo, por mais. Eu acho que vai durar um ano e tal, dois anos, pelo menos.
É perigoso. Imagina o Partido Socialista a aprovar coisas, este género de coisas que nós falámos aqui sobre habitação, etc, etc, que são contra
não,
tudo.
Não, pode aprovar.
Tudo,
não.
Mas vai ter. Para manter-se o governo vai ter que aprová-las. É isso que é impossível.
Podemos estar a aterrorizados.
Isso é perigoso para a nossa democracia.
Essa é uma coisa curiosa, que é, vai sobreviver. Como é que é o. É que,
muito
é,
bem.
Vamos estar aqui semanalmente a analisar.
Vai ter que negociar. Sim,
muito bem. Vamos
se estivessem a fazer pressão sobre o Chega, provavelmente era mais fácil. Mas não é sobre o Chega.
Vamos avançar.
Então vão negociar com o Chega. Não querem é que seja o Chega. Querem que seja
vamos
o Chega.
Avançar para a apresentação do livro. O livro. Deixem-me ler o nome do livro, o
não
título.
Isto,
Identidade e Família entre a consciência da tradição e as exigências da modernidade.
Entra a consciência da tradição.
Eu tive para fazer isso, mas depois achei que não era melhor. Isto basicamente é um livro que reúne textos de várias pessoas, de Jaime Nogueira Pinto, a Ribeiro Castro, a Manuela Ramalhianes, coordenados por quatro dos fundadores do movimento Ação Ética, e trouxe dizer, para a Alissa como é que se diz, a ideologia de género, a cultura de morte, e Pedro Passos Coelho esteve lá, claro, a dar o seu
pois,
melhor por estas causas.
Nota artística zero. Não foi o melhor momento de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho é uma personagem singular, tem já um poder mediático comparável ao de Cavaco e de Sócrates, que são pessoas que provocam imensas ondas de choque cada vez que aparecem. Na quietude dos nossos lagos políticos.
Sócrates já não.
Sócrates é sempre. Não, agora está um pouco esquecido, mas dá-lhe um bocado, dá-lhe aí mais um recurso e lá estarão, lá estarão as câmaras. E ainda há muito recurso pela frente. Muito recurso pela frente.
Faltam Carlos Alexandre.
E, portanto, Pedro Passos Coelho tem tido uma transformação ideológica no sentido de uma radicalização que está quase à direita de alguma dessa gente. Atenção. E eu acho que o percurso tem a ver com coisas que lhe aconteceram na vida. A radicalização tem sempre motivos pessoais, psicológicos, sentimentais, que eu não vou aqui discutir. Eu acho que teve anos de sofrimento. Eu acho que ele foi muito maltratado a seguir a ter ganho as eleições. Foi afastado do poder, mas não só. Foi afastado, ele nunca aceitou nenhum cargo ou não lhe ofereceram em parte alguma. Manteve-se modestamente no seu canto, isso dá-lhe um grande poder, incorrupto e incorruptível, e teve-se dificuldades em, como se diz, em arranjar um emprego, que na política não é muito comum, a política tem sempre empregos para toda a gente. Mas no caso dele não teve. E depois atravessou um período de perda pessoal, seguramente, com a doença e a morte da mulher. Portanto, é alguém que vem de um caminho complexo. Em termos sentimentais, em termos pessoais. Isso às vezes gera algum ressentimento, algum azedume, que eu espero não ser o caso, mas que seria natural que existisse, porque isso ajudaria a explicar esta radicalização. Eu acho que Pedro Passos Coelho não vai sair de cena, Mas eu tenho uma teoria sobre isto, que talvez ao contrário das teorias todas. Eu acho que Pedro Passos Coelho pode ser o maior inimigo de André Ventura.
Isso não é
o maior inimigo de André Ventura.
Essa teoria.
Porque, mas eu já digo isto há muito tempo. A maior arma de combate à Ventura. Porquê? O que deseja, evidentemente, na política Pedro Passos Coelho? Ser Presidente da República, onde terá seguramente o apoio de Ventura, ou ser Primeiro-Ministro?
E do PSD?
Se quiser ser Primeiro-Ministro, está a querer um cargo que Ventura também ambiciona para ele. Portanto, qualquer entendimento que agora parece ouro sobre azul, na prática e em termos de governação e de partilha do poder, não vai existir. Não pode existir. Porque há ali fundamentos de absolutismo nos dois. Se quer ser presidente, isso é outra história, mas eu duvido que ele queira ser presidente. Não sei, porque vou fazer um provérbio. Até ao lavar dos cestos, toda a gente sabe que muita coisa acontece. Mas Pedro Passos Coelho, mesmo inserindo-se no espaço político da direita, vai buscar gente ao Partido de Ventura, não tenho a menor dúvida. Vai buscar gente ao Partido de Ventura. Portanto, essa famosa aliança de que Ventura e Pedro Passos Coelho, juntos, formariam uma maioria excelente para governar a pátria, Deus nos livre, eu que sou mulher, embora me tenha queixado, ao contrário do que diz aquele texto
do
manual da quarta classe. Eu desde a minha quarta classe, que é uma coisa que já ninguém sabe o que é, tínhamos um manual com um jovem da mocidade portuguesa que agitava uma bandeira no ar, um rapaz, evidentemente, nunca podia ser uma rapariga.
João César das Neves é que dizia
Eu tenho muita estima pelo pensamento de João César das Neves, que aliás é um homem inteligente e totalmente troglodita, o que prova, em matéria de costumes, o que prova que se pode ser inteligente e até economicamente inteligente, e ao mesmo tempo
está na mesma
ser
linha.
Um absurdo troglodita no século XXI, mas ele já era troglodita. Outra coisa são os católicos fundamentalistas. Os católicos fundamentalistas, não é, a esquerda fica muito assaimada com isto, ah, meu Deus, não, eles nunca vão pensar de outra maneira, não vale a pena converter. Aquele é o pensamento de uma extrema-direita, que aliás tem ecos no resto da Europa, não é novo. Então, para mim, não é nada novo, até me cheira um pouco a mofo, cheira-me muito a mofo, e a armários fechados, que eu pensava, enfim, que estavam abertos, mas sabes, o cheiro, sabes que a naftalina, o cheiro é tremendo, da naftalina, depois cheia, sai o mofo e fica o cheiro da naftalina. E pensava que, enfim, que, mas agora, claro, com esta conjuntura, todas estas forças aparecem, e eu acho que, apesar de tudo, tenho respeito pela doutora Manuela Yantes, que é uma pessoa que eu estimo.
Também.
É uma pessoa decente. Decente. E que está, parece que isso tudo
companhia.
É um antro de pecado. Eu acho que as pessoas, o Guilherme Oliveira Martins é uma pessoa decente. Uhum. Há gente decente nesse livro. Há gente com a qual eu não concordo absolutamente. Há o troglodita, com toda a estima e respeito, como diria o Woody Allen. And I say this with all due respect. O troglodita do César das Neves e depois um troglodita maior, que é um padre. Que é o Porto Carreiro.
Sim.
O Porto Carreiro é uma coisa
eu
que
não
até
sei
o próprio.
Não é pecado chamar-se troglodita a um padre.
Ele não é troglodita, não é outra
é
coisa.
É uma dúvida teológica.
Teológica.
É uma nova categoria.
Católica,
é uma nova espécie. Esta espécie,
terminar,
o próprio claro. Vaticano do Padre do Papa Francisco fica arrepiado com esta espécie. Porque aquilo já não tem cabimento. Claro, havia muita gente que dizia, quando houve o 25 de Abril, eu ouvi esta frase: a roupa disto tudo foi do comunista do Marcelo Caetano.
Pois.
Portanto, é nesta categoria existencial tremenda que está esse padre. Onde lá continuará, na sua solidão? Eu devo dizer que lamento que Pedro Passos Coelho faça isto, porque ele não precisava de aparecer, há gente que gosta de aparecer. Ele tem apresentado livros a mais, apresenta livros miseráveis e que não merece. E eu acho que ele se deve reservar, deve ter uma reserva, até uma reserva moral, independentemente de eu achar que ele hoje está num campo muito mais à direita, mas deve reservar-se para ações de maior mérito e maior, digamos assim, pujança patriótica do que
eu
é.
Acho, Luís Pedro. Eu acho que foi muito positivo o Pedro Passos Coelho ter apresentado este livro. E passo a explicar porquê. Bom, o primeiro livro...
Deu horas incontáveis de televisão.
Eu pedinchei o livro em PDF por todo lado, ninguém tinha, tive de dar 8 euros por o e-book.
Tu compraste,
compraste o livro?
Escuta, já agora quis ler o livro.
Também compraste o livro.
Quis ler o livro porque achei que devia ler
Nós
o livro.
Nós somos os dois íntimos.
É que eu já conheço
tirando,
o pensamento.
Tirando
já percebi que em e-book é mais barato.
Dois ou três textos do...
do Otero, do César das Neves e pouco mais. Aquilo é praticamente um jogo de futebol entre o Papa Francisco e o Bento XVI. Aquilo é malta
de um Papa e do Bento XVI, até algo.
Aquilo ali são católicos conservadores que querem defender a família tradicional, lutar contra a eutanásia, o aborto e a ideologia de género. O livro tem todo o direito de existir. Vivemos numa sociedade livre, estamos a comemorar 50 anos sobre 25 de Abril. O livro deve ser impressos, editados, imensos livros, ninguém faz ideia. Este não passou despercebido porque Pedro Passos Coelho foi apresentá-lo. A questão que se me coloca é se Pedro Passos Coelho foi apresentá-lo como cidadão e se não pretende candidatar-se a nenhum cargo, por mim... Perfeito. Não tenho nada a ver com isso. Foi expor ali uma série de ideias pessoais. Quer dizer, é irrelevante. Foi lá o Ventura oportunista, como sempre, querer colar-se ali. Agora, se Passos Coelho tem ideias de se candidatar a alguma coisa, aí temos que refletir sobre o que ele disse. Eu tive uma dificuldade imensa em conseguir os 45 minutos de discurso, porque ninguém tinha, ninguém coisa. Lá a nossa produtora me conseguiu aqui, a Marta Barreiros, me conseguiu os 45 minutos de discurso, porque já agora queria ouvir tudo. E o que se constata é que é importante que se tenha esta noção, é que o Passos Coelho de 2024 não é o Passos Coelho de 2014. Portanto, a ideia que temos de Passos Coelho no último governo, ou na PAFA 2015, esse homem... já não existe. Este homem é outro homem. É um homem, enfim, tem o direito de ter estas ideias, mas é um homem, já não é um liberal, é um conservador de costumes, é uma pessoa que tem até umas ideias um pouco deturpadas sobre o que é o país, não sei se ele já não viaja, não sabe, não conversa, mas que faz a defesa da família tradicional, dos valores da família tradicional, acha que a escola está a incutir valores que vão contra aquilo que os pais defendem. Fala de eutanásia e da necessidade dos cuidados do Estado. Portanto, é contra a eutanásia. Na questão da imigração, ele fala da imigração por causa da destruição das instituições. E aí coloca o CEF logo, naturalmente, e fala que um ex-primeiro-ministro não pode falar de imigração e segurança, que é logo crucificado, não é bem esse o termo. Mas fala em receber bem, fala em integrar e fala os iguais, mas que, como se pode ver nas notícias, o espaço Schengen está a aumentar as suas regras de entrada de imigrantes, é preciso ver essas coisas. Imigração também é um... Fala de... dos falsos problemas, e é aqui que é. O que é que ele coloca, como é que ele coloca a questão? É que a família tradicional está sob ataque e as pessoas, os cristãos, os católicos estão sob ataque, que são a maioria, não se podem falar, são envergonhados, são humilhados de falarem, e são essas minorias que têm o discurso, que detêm o discurso e que não permitem a quem defende a família tradicional falar. Portanto, é essa a ideia que tem, e é isso que ele... Portanto, ele fala de uma radicalização do discurso, uma teatralização tática do discurso, que faz com que os cidadãos se desliguem dos processos, e depois diz que falo só por mim. Houve nessas eleições um sinal claro contra isso. Portanto, e deixa isso no ar. Ele até fala, dá mais a entender que é este governo que está
espelho,
tá. Mas deixa-me, porque é importante. É importante. Portanto, fala na multiplicação de identidades, no fracionamento na defesa dos seus interesses, que vai contra um discurso tolerante e inclusivo. Portanto, também na questão dos géneros. Portanto, dividir e não integrar, que é o que ele defende. Portanto, mesmo dentro desta visão menos radical que eu estou a ter da leitura do discurso de Passos Coelho, este não é um homem do PSD. Este Passos Coelho já não pertence ao PSD, não pertence. E houve muita pessoa que eu conheço, eu conheço muito passistas que disse: este não é o meu Passos. E por isso é que eu acho que foi importante ele falar. Porque de repente as pessoas já não se identificaram com este Passos, porque este Passos não é o Passos de 2014. O que é que Ventura fez? Ventura ouviu Passos, Ventura ouviu Passos e ficou em pânico, porque viu se Passos for para o PSD, vai sugá-lo. O que é que fez à porta da livraria? Lançou Passos para a presidência para o retirar do...
Claro.
Para o tirar da frente.
Muito bem.
Portanto, o que eu tenho aqui a dizer é que foi muito bom Passos ter aparecido, porque eu acho que Passos esclareceu que já não é o outro Passos.
Daniel.
É sobre isto exatamente por aqui que eu pego. Eu vi os jornalistas perguntarem se ele já estava mais próximo do Chega e não. Eu acho que Pedro Passos Coelho, claro que mudou desde 2014, mas não mudou de espaço, porque o PSD sempre foi uma federação das direitas e até bastante maleável conforme a corrente para onde vai a direita, e a corrente mudou. Mas eu já lá.
Voltaram para o Chega.
A direita. Não. Há um processo de radicalização das direitas. E não é em Portugal, em toda a Europa e no mundo, há um processo de radicalização das direitas. Não é só. Nós falamos. A questão é que é. Por exemplo, ele utiliza a expressão sovietização
do ensino.
Do ensino. Isto não é muito diferente de quando do discurso do Pedro Nuno Santos é gonçalvista, ou o Mais Habitação era o chavismo.
Ou que vivemos na Venezuela.
Há uma hiperbolização no discurso da direita. Uma hiperbolização ideológica que vai muito para lá do Chega e de Pedro Passos Coelho. A zona cinzenta entre as duas direitas, nós falamos muito de cordão sanitário, como se o Chega fosse um fenómeno que de repente explodiu do nada. A zona cinzenta entre as duas direitas é muito grande. É mesmo muito grande. Por isso é que o cordão sanitário é muito difícil. Nós não estamos a assistir. O aborto, a eutanásia, o PSD foi contra, esteve sempre do lado oposto a todas estas medidas. Luís Montenegro, aliás, não é sequer uma pessoa moderada nestes temas.
Passos Coelho defendeu a adoção de casais gay em 2010.
Já lá vou, o Luís Montenegro esteve sempre, ao contrário de Passos Coelho, Luís Montenegro esteve sempre do lado até bastante feroz contra todas estas medidas. Portanto, não é um liberal do PSD, nunca foi. Luís Montenegro reinventou-se, não se reinventou realmente, mas não é por acaso que ele passa tanto tempo calado, porque a personagem não pode estar muito tempo no ativo, senão deixa de ser uma personagem. Isto que assistimos não é uma resistência confessional por razões morais. Estas pessoas até podem ser. Isto, o contexto, não é esse. O contexto está inserido numa vaga ultraconservadora que está a acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Que, aliás, portanto, já não é uma resistência moral, é uma guerra cultural mais abrangente, que ultrapassa estes temas. Também entra a imigração, também entram estas coisas
todas. Imigração
e
identidade.
Que é uma das razões porque a direita está a crescer entre os jovens. Porque essa vaga ultraconservadora é hoje forte em muitos setores.
Jovens, muitos rapazes.
Sobretudo nos rapazes. E que vai marcar o futuro da direita. Vai marcar o futuro da direita e não é do Chega. É do PSD. É do PSD. Vá lá.
Deixa-me acabar
uma frase. Porque nós temos a mania que as coisas, já com o Chega ficámos espantados, que não chegam cá, que não vão chegar cá. O processo de radicalização do centro-direita para a direita está a acontecer em toda a Europa e vai acontecer ao PSD. E vai acontecer por aqui, por este tipo de temas.
Começou no Partido Republicano.
Começou no Partido Republicano. Não é por acaso que o jovem liberal Passos Coelho se transformou na mascote ultraconservadora. Eu acho que há um lado que pode ser de convicção. Há outro que o próprio Passos Coelho percebeu para onde é que os ventos estão a soprar. Percebeu que não estão a soprar só para a extrema-direita, estão a soprar para a direita. Só queria dizer umas coisas sobre a família, porque é um dos temas centrais aqui. Desde que o Estado e a Igreja deixaram de ter o poder de determinar o nosso modo de vida e as nossas escolhas mais pessoais, nessa altura, antes disso, quem não correspondesse à família natural ou era atirado pela clandestinidade, ou era tolerado como qualquer coisa fora da lei, tolerado, mas fora da lei.
Não, era mesmo fora da lei, em muitos casos.
Sim, mas era,
civil.
Eu até estou a falar, não estou a falar no tempo de antigamente, estou a falar recentemente, estou a falar nos anos 90 ainda. Com as sociedades plurais, mais plurais, nós passámos a ter que viver numa situação mais complicada, que é tolerar os modos de vida dos outros e o Estado e a lei conseguirem abranger toda essa pluralidade de realidades. Ora, para tolerar é preciso conhecer. Para conhecer é preciso dar a mostrar. E uma das guerras que é sobre a escola e a escola dar a mostrar, ou seja, a escola não mostrar apenas a família natural, mas mostrar os vários tipos de família, tem a ver com o facto de, ok, até podem estar na lei, mas mantenham-se clandestinos, longe, sobretudo, dos olhos das crianças, que são impressionáveis. É esse, sobretudo, o discurso. Eu acho que quem tem medo que as pessoas conheçam outros modos de vida quer dizer que não tem muita confiança no seu. Acha que ele fica imediatamente em risco se conhecermos outros, mas isso é outro debate. Terminando.
Para terminar,
há aqui um debate que é transversal à direita.
Disseste trans?
Transversal. Que é o debate sobre o papel do Estado. São os mesmos que, na realidade, não querem o Estado no Serviço Nacional de Saúde, não querem o Estado na escola pública, não querem que o Estado redistribua a riqueza, que querem o Estado na vida privada das pessoas, nestas escolhas mais privadas das pessoas.
Na cama delas.
E na cama delas, e no quarto delas, e na sala delas, porque não é só uma questão de sexo.
Muito bem.
Esta direita vai crescer. E é um dos. Este debate tem tudo a ver com o tema anterior, por uma razão. A esquerda, ao contrário do que muitos acham, não pode salvar esta direita por uma razão. É uma luta interna da direita que só a direita pode travar.
Muito bem.
E quem queira que o Estado, que a esquerda, salve esta direita, vai ter um problema. É que a esquerda agarra-se à direita moderada, vai provar lá dentro e um dia destes temos que escolher entre a direita menos má e a direita pior.
Vamos às notas. Luís Pedro Nunes, estás a olhar para mim, podes começar já tu.
Sim,
com os documentários
tem.
Sobre redes sociais.
É verdade, porque efetivamente o que aconteceu à esquerda nos Estados Unidos também empurrou a direita para a guerra cultural que existe agora. Não há inocentes totais naquilo que se passa nos Estados Unidos. E tem a ver com os documentários que eu vou aqui falar. Porque são verdadeiramente impressionantes. Um deles é na HBO, chama-se A Verdade contra Alex Jones. Alex Jones é o tipo do Infowars, um podcast, chamem-lhe o que quiserem, que conseguiu convencer 25% dos americanos que um massacre numa escola norte-americana não tinha acontecido.
É muito bom.
E aqueles pais...
O de Columbine?
Não, é o outro. Não, é o outro. Okay. Eu também estou
okay, lembrando. Ok, não interessa.
Aqueles pais, depois de ver os seus filhos serem assassinados com uma arma
Sandy
automática...
Isso é Sandy Hook.
São acusados nas bombas de gasolina de serem atores e dos seus filhos não existirem. Portanto, é uma coisa tão cruel, tão inimaginável, uhum. Como é que aquele homem conseguiu fazer aquilo... apenas para vender vitaminas, que é uma coisa mais absurda. O outro chama-se A Rede Antissocial, está na Netflix e mostra como é que movimentos de trolls, de tipos de brincadeiras, o Anonymous, o 4chan e mesmo o Q, foram coisas que começaram com miúdos hackers na brincadeira e que foram tomados por movimentos de extrema-direita e que neste momento são forças culturais e políticas nos Estados Unidos, ao ponto daquela gente acreditar que o Q, que o Q9, existe. Quando aquilo foi uma coisa que um miúdo que trocou um tweet do Trump e fingiu que a data estava trocada e que o Q tinha adivinhado o que é que o Trump ia dizer. E é tão absurdo perceber que aquela gente vive aquilo
muito
como
bem.
Se fosse um culto e uma religião.
As redes sociais atiraram-nos para a Idade
existe.
Média outra vez.
E nós, não, a nossa democracia está em risco.
Clara.
Trump é o enviado de Jesus e o Putin veio dizer exatamente a mesma coisa. Tocam-se.
Clara, Euronews a compra.
É, mas antes tem a ver com a direita. A Euronews foi comprada, sabemos agora, praticamente pela Hungria e pelo regime da Hungria, com dois testas de ferro portugueses, é isso que é curioso. Mas antes ainda de Euronews, é o canal de notícias da União Europeia, atenção. Que, aliás, lembro-me de que o líder do livro, o Rui, dizia, há uns anos, quando se pensou que a Euronews iria ao chão, iria desaparecer, ser o grande defensor, é preciso manter viva a Euronews, olha, nota-se, caiu nas mãos da Hungria. É só para se perceber como isto é tentacular... e é, embora sejam totalmente, do ponto de vista de quem está deste lado, aqueles argumentos sejam considerados irracionais, vocês lembram-se que isto começou com a Hillary Clinton, quando ela se candidata contra o Trump, começarem a dizer que a Hillary Clinton e havia uma rede de pedófilos, democratas pedófilos, numa pizzaria.
E
nós rimos um bocado na altura com aquilo e dissemos, estes tipos são doidos, não prestemos muita atenção, estes tipos hoje dominam claramente a cena política americana. E de tal maneira que o atual speaker do Senado, do Congresso, o Mike Johnson, que é um ultramontano religioso que diz a Bíblia é a minha política é baseada na Bíblia, está neste momento a ser posto em causa e quase a ser eliminado pelos ultramontanos à direita dos cultos messiânicos, já não só o Trump, isto já ultrapassa o Trump. Isto criou vida própria e é neste momento um conjunto orgânico extraordinariamente perigoso. Daniel. Queria dizer, a Euronews, é preciso perceber como a direita, à direita primeiro, esta direita, foi contra a Europa e quis substituir a União Europeia.
Agora
vai o contrário. Vai ocupar, porque já percebeu que é muito mais fácil.
E vamos lamentar vários poderes que transferimos.
E vai modificá-la. E aqui se vê como dois portugueses são cúmplices nisto, são testas de ferro. Um deles é filho do Fernando Santos, outro é filho do antigo deputado Paulo David, que é conselheiro do Orbán, para, numa empresa com sede no Dubai, tomarem conta da Euronews.
EDP.
É uma investigação do Expresso, tenho que dizer, com, órgãos, com o Le Monde e outros órgãos internacionais.
EDP que vivia uma razoável paz social, isso mudou recentemente, teve agora, ontem, uma greve de dimensões pouco habituais numa empresa privada, o sindicato principal é da UGT, portanto, e isto aconteceu porque as negociações foram interrompidas unilateralmente, quando estavam a decorrer, imposto um aumento de 3%, uma empresa que tem lucros históricos neste momento. 670 trabalhadores ganham o mesmo que 6 membros do Conselho de Administração da EDP. Eles tiveram um aumento de 3%, a administração teve um aumento de 15%. A EDP está a ferro e forro, aliás, foi impedido, foi proibido um plenário de trabalhadores antes da greve, foi interrompida, como eu disse, o processo negocial, e há uma figura que foi central nesta história, era o responsável pelas relações laborais no Conselho de Administração, e o senhor chama-se Adriano Rafael Moreira, se calhar ouviram falar recentemente dele, é o novo Secretário de Estado do Trabalho. Ou seja, nem só de casos, como a nova Alexandra Reis da AD, que não causa tanto escândalo, porque pronto, é completamente diferente, ou outros casos que venham a existir, nem só de casos se medem os ministros e secretários de Estado. Eles têm currículos, a gente vê os currículos, mas depois, quando aprofundamos um bocadinho mais, conseguimos perceber o que é que nos espera também no mundo do trabalho.
Muito bem. E já que se falou tanto esta semana de famílias tradicionais...
O Pedro não fez falta, Bruno.
Os Monty Python já falaram sobre famílias tradicionais.
Look at them bloody Catholics filling the bloody world up with bloody people they can't afford to bloody feed.
What are we, dear?
Protestant and fiercely proud of it.
Why do they have so many children?
Because every time they have sexual intercourse, they have to have a baby.
But it's the same with us, Harry.
What do you mean?
Well, I mean, we've got 2 children and we've had sexual intercourse twice.
That's not the point. We could have it any time we wanted.
Really?
Oh, yes. And what's more, because we don't believe in all that papist claptrap, we can take precautions.
What do you mean? Lock the door?
No. I mean, because we are members of the Protestant Reformed Church, which successfully challenged the autocratic power of the papacy in the mid-16th century, we can wear little rubber devices to prevent issue.
Os Monty Python no Sentido da Vida, nós voltamos na próxima quinta-feira, já sabe, disponíveis em podcast.
O Pedro que faz muita falta.
Na app da SIC Notícias e com o Pedro Marques Lopes, claro.
Faz muita falta.